Alfa. Rádio Alfa. Tribuna Desportiva.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos à primeira emissão de Tribuna Desportiva, edição 26-27. Começa aqui o ano desportivo também para nós, em termos de Tribuna Desportiva. E vamos, obviamente, estar consigo durante mais uma temporada para falarmos muito de futebol, mas não só, também um pouco de toda a atualidade desportiva. Para hoje, convidamos o Patrick Videira, ele é treinador do Limão, vai estar connosco dentro de alguns instantes. Teremos declarações de Flávio Nazinho, do Mónaco, João Neves do PSG, Otávio do Paris FC. Falaremos também de handball com o Luís Cruz. Teremos ainda a conferência de Diogo Costa na divisão do embate diante do Manchester City. Amanhã arranca a edição 26-27 também da fase de liga da Liga dos Campeões, para além, claro, de Walter Viegas, treinador da equipa B do Lusitano de Samor, antigo capitão da equipa principal. Eu quase que me apetecia fazer uma brincadeira aqui com o Walter, mas já lá vamos, para já vamos apresentar, vamos dizer bom dia a todos. Olá, Armindo, como é que estás?
Olá, bom dia.
As férias foram boas?
Foi muito boas. É boa noite, não é bom dia.
É isso, boa noite. Como é que estás, Armindo?
Eu estou bem. Acabaste as férias.
Ouvi dizer que estavas um bocadinho bronzeado, eu não te vejo daqui, mas acho
que... Não me vejo daqui, para a vista de alguns, não digo o nome, mas claro que estou mais escurinho que os outros.
É isso. Henrique, como é que estás? Estás bem?
Boa noite a todos e a todas.
As tuas férias já lá vão há muito tempo, não é? Já nem te lembras das
quais?
Já nem te lembro das férias, já foi há tanto tempo, não é?
Já é passado.
É,
mas estamos cá para aproveitar o desporto rei,
é
não só.
Vamos então ter o Henrique claro ao longo de toda a emissão, assim como o Marco. Olá Marco, como é que estás? E as férias é breve, não é?
Exatamente. Eu é como o Jorge Jesus, quando ele começa a treinar a seleção é quando eu vou de férias. Eu sou igualzinho com ele. Não vos quero dizer que papel vou ter, mas pronto, a coincidência
é isso.
Alguma coisa. Mas,
é que tu vais estar sempre de férias quando a seleção joga em Portugal.
Exatamente, é para fazer alguma coisa. Mas, o Vianense subiu então, conseguiu subir à Liga 3 e está neste momento no 6º lugar, com 5 pontos. Neste fim de semana empatou a 2 bolas frente ao Passos de Ferreira. Eu acho incrível conseguir ver o Passos de Ferreira quando com o Paulo Fonseca estiver na Liga dos Campeões, nas preliminatórias da Liga dos Campeões, e hoje em dia está na Liga 3 e está no último lugar. Quanto ao Neves, também venceu nesta primeira jornada nos distritais 1-0.
E temos então connosco o Walter Viegas, treinador da equipa B do Lusitanos de Samor, ex-capitão da equipa principal, o único treinador 100% vitorioso.
Nesta temporada, sim.
Nesta temporada. Olá, Walter, boa noite. Obrigado por teres vindo por aqui, mas é o único treinador de todo o mundo. Não é só daqui de França.
Pois, estiveste a verificar tudo, até na Tailândia e tudo, não?
Claro, na Islândia também.
Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado, Walter, por teres vindo. Vamos falar muito de futebol, da Liga dos Campeões, também ter o seu sentimento em relação à Liga Portuguesa e também à Liga Francesa. Antes do primeiro convidado, gostava de lançar aí os nossos habituês. Começamos, calhar, já pelo Walter. Walter, daquilo que viste neste início de temporada, já lá vamos na 5ª jornada, houve assim alguma coisa que te encheu o olho? Queres falar assim de alguma coisa em particular que te traumatizou ou que te agradou? Ou que te agradou neste início de temporada, né, em Portugal?
A mim, pessoalmente, agrada-me o Benfica. Acho que a maneira como a abordagem que tem tido neste início de campeonato tem sido muito positiva e vai um bocado ao encontro daquilo que é a história do Benfica e que tenha faltado nestes últimos anos, sobretudo na parte ofensiva. Continuamos com o Porto, a imagem do ano passado, muito, muito forte e muito sólido, a confirmar com um pleno de vitórias e um Sporting, principalmente a falar dos três grandes, um Sporting a não entusiasmar, mas apesar do empate contra do primeiro jogo, a continuar a ganhar.
Em relação a alguma transferência, assim, alguma que te encheu o olho, aquela que, enfim, foi mais badalada foi do Palhinha para o Benfica.
Sim, no campeonato português, sim. Foi aquela que fez mais barulho toda pela sua, o seu antigo histórico com o Sporting, mas acho que foi principalmente do lado do Sporting e do Benfica também houve algumas mudanças e houve um grande investimento, também voltou a haver um grande investimento, o que a mim pessoalmente me surpreende ainda, apesar de já começar a estar habituado, o montante de valores de pago pelas transferências de muitos jogadores para a realidade do futebol português, ainda é qualquer coisa que ainda me assusta bastante.
Marco, queres falar também um bocadinho de o que é que, pessoalmente, assim, o que é que te impressionou mais, ou não, neste arranque de temporada?
No arranque de temporada? Eu acho que o mês de agosto e também o mês de setembro vão ser muito diferentes do resto. Isto porque ainda não temos a Liga dos Campeões, ainda não temos a Liga Europa, e acho que isso vai mudar muita coisa. O ano passado vimos isso também com o Sporting e com o Benfica. Quando começou a participar na Liga dos Campeões foi que os resultados começaram a ser um bocadinho mais complicados. E vamos ver se o Porto consegue resistir, porque, claro, neste momento continuar na boa dinâmica. Alguns problemas por aqui e por ali em certos jogos em que estiveram até a perder, até no jogo deste fim de semana estiveram a perder e conseguiram dar a reviravolta, ainda conseguem ter esse fôlego de conseguir uma reviravolta, mas quando vai haver a Liga dos Campeões como esta semana e que os jogadores vão estar um bocadinho mais interessados pelo próprio umbigo, e é um pouco isso, de querer talvez sair, ter uma oportunidade no estrangeiro como outros tiveram, veremos como é que vai ser gerir o físico dessas equipas para o Farioli. O Farioli, quando tinha nas competições europeias um Ajax ou quando tinha um Nice, as coisas não correram assim tão bem. É por isso que eu quero ver como é que vai ser esta gestão. No ano passado houve a Liga Europa, mas eram suplentes do Futebol Clube do Porto que jogavam a Liga Europa. Eu creio que este ano todos os jogadores vão querer jogar a Liga dos Campeões, porque é a Liga dos Campeões e pode-se realmente valorizar. Sporting e Benfica, o Benfica começou muito mal a temporada, conseguiu reerguer-se por um lado nos últimos jogos, porque a derrota frente ao Sangal e aquele empate também logo no arranque da temporada com o Académico de Viseu, acho que não fazem muito bem na carta de visita do Benfica. Conseguiram reerguer-se, mas contra equipas que para mim são muito mais fracas. Veremos também como vai ser a gestão deste plantel, que eu acho curtíssimo, para Marco Silva, e ver se Alexander Bá está lesionado e já é ali uma atrapalhação para quem vai ser lateral direito. Aposto ou não no Benjaki. Benjaki em princípio, mas durante o jogo, o último jogo, acabou por ser o Kaminski e o Sirkati a jogar sobre o lado direito, e o Marco Silva diz que no jogo da Liga dos Campeões deverá apostar no Benjaki. Em relação ao Sporting, fiquei muito decepcionado com o início da temporada, porque eles arrasaram na pré-época, mas arrasaram todas as equipas.
Sim,
com
com
o avançado, o jovem português, o Nel. E Rui Borges teve que, no fundo, colocar novamente o Luís Soares, que levou ali dois, três jogos a entrar novamente no ritmo, e sobretudo a engolir o facto dele não sair. Também tem que se engolir esse facto, porque ele queria realmente sair. E agora estão lançados, acho que promete uma luta a três. Acredito novamente que o Braga vai começar a perder também força devido à Liga Europa, porque igualmente os jogadores querem se valorizar na Liga Europa e já tiveram muitas dificuldades também agora com o Alverca. E de resto não
podes
vejo assim nenhuma surpresa.
Podes continuar com o Torriense também, já agora, que está na Liga Europa.
Só que o Torriense está com uma complicação, que é o campeonato. O campeonato está muito mal. Ainda, acho que foi ontem vi uma publicação nas redes sociais, acho que foram 17 jogadores contratados para uma equipa que acaba de vencer a Taça de Portugal, que esteve muito perto de subir da divisão, reforçar sim, mas 17 jogadores, é impressionante. E o Walter dizia as contratações, o volume de contratações, e eu acho um ridículo em Portugal o que se passou. O Arouca acho que também está em 15 ou em 17, o Torriense em 17, vê-se o Porto Sporting também a contratar muitos jogadores, Estrela da Amadora também foram x quantos, o Académica de Viseu também. Isto é mais trading em Portugal do que outra coisa, é comprar, despejar, e isso incomoda-me um bocadinho. Vamos ver o que vai ser o Torriense nesta Liga Europa. Eu, pelos pontos, e por ser uma equipa portuguesa, pelos pontos da UEFA, eu gostaria que eles marcassem muitos pontos, e o calendário, para mim, é muito mais fácil do Torriense do que o do Benfica, mas muito mais fácil, não tem assim nenhum colosso que vão defrontar. Mas qual é o nível do Torriense? Neste momento, muito mal, na Liga 2. Será que vai resistir também o treinador? Se continuar a acumular maus resultados, se na Liga Europa o primeiro jogo for uma derrota pesada, tem algumas dificuldades. É o Trelhão.
Sim, mas eu acho que o Torriense não se vai basear os resultados da Liga Europa, não vão ter grande peso no futuro do treinador.
Sim, mas estou a dizer um acumular.
Sim. Já ganharam este último jogo, mas é verdade que para as expectativas que tínhamos do Torriense depois ganhar do campeonato que fizeram na segunda liga ano passado e terem conseguido ganhar a
Taça de Portugal, 14º lugar.
Conseguiram ganhar agora o último jogo, já deu para respirar um bocadinho. Apesar da segunda liga ser sempre muito competitiva e ainda está tudo no início.
Henrique, e tu? O que é que tu queres falar de alguma coisa em relação...
Sim, eu quero dar a boa notícia é de saber que o Portugal está ainda a 100% em termos de clubes nas competições europeias.
O que é raro.
O que é muito raro.
O que é raro. A última vez foi quando o Guimarães participou na Liga Conferência e terminou 10 no segundo lugar.
Por exemplo, o Santa Clara também já tinha ido. E
São Vicente.
Aquela surpresa. Bom, o Torriense foi a surpresa com a taça, mas lá está. Agora está...
Também porque entrou direto.
Também por isso para eles é uma mais válida
é sempre os mesmos, são os mesmos quatro que estão sempre nas competições.
Agora tens o Torriense, agora estás à vontade.
Mas o Torriense é assim, vai longe do Torriense.
Vai, o Torriense vai passar a segunda fase.
Espero bem que sim,
apostas
com o Tromso,
aposto o carro.
Isto é a costela do Oeste a falar.
É isso.
É verdade, é teu vizinho.
É a tua zona.
De resto, depois, é assim, é uma coisa que quando eu vi aquele cenário com a chegada do Palhinha, eu vou ser sincero, eu achei que esta gestão do Rui Costa não percebi bem. Esta insistência de passar tanto tempo à espera do Palhinha, parece que era só a opção A e não havia opção B.
Dois meses.
É para um clube que tinha de passar rondas para ir até a fase final da.
E foi o Bayern que recusou o Aston Villa. Porque o Palhinha já tinha dado sim ao Aston Villa.
Por isso, pode ser uma boa contratação agora, mas, bom, espero bem que vai ser... Bom, é um profissional e...
É uma melancia, vermelho por dentro, verde por fora.
Não, ele é encarnado mesmo. Ele é todo encarnado. Ele era jogador, mas acho
que... Ele era sócio do Benfica,
por isso. Só se uma melancia, mas era uma melancia sem casca.
O coração era vermelho e a casca por fora era verde, que era o Sport.
Sim, mas isso era na altura, agora é tudo vermelho. Agora eu não concordo
aqui um bocado com o Eric em relação ao Palhinha. Acho que há certos jogadores, e não é que o Benfica estivesse só à espera do Palhinha. Acho que são oportunidades que surgem e é um jogador com características muito específicas e que assim o negócio e este tipo de negócios normalmente só acontecem ou para os clubes portugueses só têm facilidade ou só conseguem chegar a estes jogadores mais para o fim do mercado, quando já as portas se começam a fechar.
Sim, mas Walter, também o que quero dizer o Henrique é que foi um circo no Benfica durante este mercado de verão, porque Porto e Sporting contratavam um ponto final. Aliás, o Sporting foi buscar o Abdoulaye Ba, que o Benfica queria, que ele depois ia assinar pelo Estrasburgo, não assinou pelo Estrasburgo, e o Benfica ficou zangado por ele.
Sim,
por ir no Estrasburgo e acabou por ir para o Sporting.
Sim, a opção do baixo chegou.
E então, central? Sim. Quantos nomes apareceram?
Tu sabias
para ir ao fim e ao cabo,
já não tinhas o Otamendi
Cercati.
E António Silva ficou.
Sim, mas está tudo, está a força tudo certo, toda até sair. Estava a falar neste caso do Palhinha.
Parece que é. O clube que sabia disto, parece que.
A relação do Palhinha é que o alvo estava bem identificado e acho que se o Palhinha não viesse, eles não iam buscar ninguém. Isto é a minha opinião.
Pois não saía, por exemplo, o Richard Rios.
Exatamente.
Eu acho que ali foi uma compensação. Exatamente. Porque o Palhinha vai ser titular.
Acho que era um alvo que estava bem identificado e para ir buscar. Iam buscar só este alvo. Senão não iam buscar ninguém. Agora, em relação aos outros, é verdade, mas isso é um problema que vem do Benfica já de alguns anos, que a gestão dos mercados não tem sido das melhores, longe. Apesar do Bá, do jogador de Famalicão, não ser exemplo, porque para mim acho que é um escândalo ser vendido para o Strasbourg por 14 ou 15 milhões e depois vai para o Sporting por 20 ou 21.
21
mil. Acho que isso é um bocado... E acho que às vezes, e já falámos aqui... Não se aposta, os clubes grandes não apostam muito em jogadores da Liga Portuguesa. Só que aqui está um grande exemplo. Para ir para fora vai por um valor, para ir para um clube da Liga Portuguesa vai por outro. E já tivemos outros exemplos, como o Jota Silva do Guimarães, quando foi para fora, foi para um valor. Quando o Sporting ou o Porto quis, era outro valor. O Tomás Anel igual. Acho que mesmo nós em Portugal, esta cultura que se tem criado nestes últimos anos não valoriza muito o futebol português.
Mas valoriza sobretudo os cofres dos clubes, que é importante, que eles também precisam, não é?
Sim, mas tem que ser bem utilizado. Pois, no caso do Guimarães,
É sobre não também para não reforçar, no fundo, um adversário. É sempre essa, não fazer desconto para um adversário. Sim, indireto, que, direto isso, ou indireto.
Claro, podemos ver dos dois pontos de vista. Vemos a Inglaterra os clubes a venderem para clubes ingleses. E acho que isso só valoriza o campeonato.
Em Portugal também, olha o Braga a vender. Vendeu para o Sport. Já que o Benfica não quis usar Lazar.
Mas também, sim, mas também visto os preços. Quer dizer, o City compra dois médios... duas vezes 140 milhões.
Sim, mas se forem para fora vai pelo mesmo preço.
E o Sport é quase igual, menos 100 mil, mas pronto.
O que causa 100 milhões, a mim, há dois preços. É, para o estrangeiro há um preço e para o português há outro.
Claro que não sei. Os clubes ingleses, muitas vezes, quando vendem para fora, vendem mais barato que quando é para o mercado interno.
Vamos avançar, senão vamos estar aqui a...
Com menos o Fernandes de 140 milhões.
A conversa está boa, mas vamos continuar, vamos avançar. Vamos mudar de tema, vamos falar um bocadinho do campeonato francês. Já temos connosco o Luso Descendente, Patrick Videira, ele é treinador do Le Mans. Está na nossa companhia, que também já jogou em Portugal, já há muitos anos, no Chaves, por exemplo. Patrick, olá, boa noite.
Olá.
Muito obrigado por estar na nossa companhia. Patrick, qual é o pequeno balanço que se pode fazer destas três primeiras jornadas da equipa do Le Mans?
Falta nos pontos, porque penso que fizemos bons jogos, tivemos oportunidades para poder ganhar jogos, não fizemos porque fizemos erros que pagamos muito caro. Mas pronto, temos que continuar a trabalhar e continuar a avançar. Agora, eu penso que, no global, os jogos, pronto, são interessantes, mas agora precisamos de pontuar muito mais.
Justamente, Patrick, boa noite. Será que o Le Mans ainda está numa fase de adaptação justamente à Liga 1? Ou será que o treinador também, que está a descobrir a Liga 1, também está na fase de adaptação? Ou nada disto? Já está tudo bem certinho justamente para fazer o melhor campeonato possível?
Não, é uma realidade, porque temos 90% deste grupo, nunca jogou na primeira divisão, mas também era igual ano passado, também havia 90% deste grupo que não tinha jogado na segunda Liga. Agora há sempre um tempo de adaptação, mas pronto, com trabalho e suor as pessoas vamos conseguir.
E quando se vê, então, justamente que se fala da Liga 1, nota-se a diferença entre a Liga 2 e em termos de nível, ou o facto de saber que estamos a viver um momento um bocado diferente dos outros aqui em França, sobre o efeito dos meios, dos clubes? Logo veremos o exemplo do Marselha, que tem que agora deixar muitos jogadores sair. Mas há uma diferença ou até o nível é consecante justamente entre a Liga 1 e a Liga 2?
Sim, você sente logo o nível dos jogadores. Você, o pequeno erro, nós vimos este fim de semana ainda contra o Nice, fizemos um erro individual e atrás é gol. E talvez na Liga 2 ou na Nacional... O jogador é capaz de falhar a situação, mas na primeira divisão isto acontece muito raramente. Agora, pronto, você sabe que nos últimos 30 metros há jogadores muito decisivos em cada equipa e você tem que ter muita concentração e muito cuidado sobre isso.
E está a gostar? Está a gostar justamente por enquanto da experiência, de tudo o que se passa à volta da equipa?
Sim, é normal, depois eu digo muitas vezes, mas para mim foi uma aprendizagem muito forte. Eu digo muitas vezes, eu venho do meio amador e não posso esquecer que há uns 10 anos ainda era treinador de R2 em França e claro que estou a gostar, claro que é uma coisa fantástica, mas pronto, não temos tempo para pensar nisso, temos tempo é querer... trabalhar o melhor pela equipa e continuar os meus rapazes de poder fazer cada vez mais e a equipa tem que ser cada vez mais forte em cada jornada.
Ah, está longe o tempo onde que é Herbajerou, que é onde está, de onde está o Foyani Agliani, agora já é diferente de ir a Nice, de ir a TRN, os próximos vai ser.
Claro. Sim, e agora... Vou receber o lance, depois também daqui a 3 semanas vou ao Parque dos Príncipes. É claro que é diferente, mas sabe, uma pessoa quer sempre mais e para poder crescer sempre mais temos que trabalhar e não podemos adormecer, é impossível.
Patrick, neste campeonato que é muito equilibrado, qual é que vai ser a chave primeiro para conseguir manter-se na primeira divisão?
Vai ser, digo muitas vezes aos meus jogadores, a eficacidade que você vai ter que ter nas áreas, defensiva e ofensivamente, mas vai ser também nos últimos 30 metros, as escolhas dos jogadores, quando é que tenho que dar, quando tenho que guardar a bola, quando isso é muito importante, a lucidez dos jogadores, porque na primeira divisão é muito mais rápido e eles têm que se habituar a isso, a pressão dos adversários, e é sobre isso que nós temos de trabalhar, mas não tenho dúvida sobre isso, porque tenho a sorte de poder treinar miúdos toda a semana com um estado de espírito fantástico, com caráter, com a vontade de deixar o clube na primeira divisão, e eu não tenho dúvida sobre isso.
Por enquanto tem os mesmos pontos do que o Paris Saint-Germain, vai ser uma boa luta para não descer.
É uma boa comparação, mas...
Estavam a falar logo no dinheiro que se passava na Inglaterra, os clubes que eram capazes de pagar dois médios de 140 milhões de euros. E nós é igual, você não pode comparar os dois. Estamos na mesma divisão, é uma realidade, mas não pode comparar os dois clubes. E não, o Paris hoje, pronto, teve alguma dificuldade a começar o campeonato, depois também. Foi muito complicado com o Mundial, jogadores que tiveram poucas férias, já há dois anos são jogadores com poucas férias e, portanto, pronto, fazem épocas fantásticas, mas depois não me preocupo sobre o Paris Saint-Germain, que daqui a uns tempos vão começar no ritmo que é o ritmo do Paris Saint-Germain, mas, sabe, eu tenho os meus problemas do Le Mans e o Paris, os problemas deles, vou deixar isso ao Luís Henrique.
E já disse, vai jogar contra o Lens, também o Lens também só está a um ponto à frente do Le Mans. Como é que vê esse jogo? É o momento certo para jogar frente ao Lens, visto que está assim um bocadinho com alguns problemas neste momento?
E vai jogar Liga dos Campeões esta semana? Exato.
Não sei, porque você sabe quando uma equipa como o Lens ou como o Paris sai em dois jogos sem perder, ou sem dois jogos, peço desculpa, sem ganhar. Vão ter uma motivação também extra e às vezes agora talvez é uma realidade, podem faltar de confiança, não sei o resultado que vão fazer amanhã ou passado na Liga dos Campeões, mas pronto, são grandes jogadores, vocês não podem, nós temos que fazer o nosso jogo, vai ser um jogo mais uma vez complicado, como foram os três primeiros, mas pronto, temos que acreditar e ter muita fé sobre isso e ter muita visão.
Como é que tem sido a euforia no Le Mans, de ver novamente a equipa na primeira divisão, sendo que há esse apoio da cidade inteira, sendo-se o apoio nas tribunas?
Sim, muito apoio, eu, felizmente tenho também muita sorte, porque os sócios dão-me muito amor, porque pronto, as pessoas estão muito contentes com o trabalho que foi feito em cima da equipa, mas para a cidade, é uma cidade esportiva, também temos um clube na primeira divisão de basquete, temos claro os 24 horas do Mans, que é os carros e as motas, mas hoje a cidade está muito feliz porque fazia 16 anos estavam à espera disso, da primeira divisão, e o estádio, o nosso estádio que foi construído há 10 anos, ainda não tinha conhecido a primeira divisão dentro deste estádio, que é fantástico. É por isso que o clube decidiram de parar a 13.500 sócios, mas se o clube queria ter hoje 26.000 sócios, era uma realidade. Eu penso que o estádio tinha 26.000 sócios, se o clube quiser isso.
Agora, será que um clube como o Paris FC pode ser um exemplo justamente nesta aprendizagem de se manter na Liga 1 e depois de crescer pouco a pouco, sobretudo depois de saber que há investidores como o Felipe Massa, como o Magnussen, como o Novak Djokovic, que tipo o Couto, quer dizer que há muita gente que quer acreditar neste projeto e quer que apoiar então a evolução do Le Mans? E será que o Paris FC pode ser a este nível um exemplo de evolução?
É complicado para mim, são dois clubes diferentes. O Paris FC hoje tem pessoas que investiram dentro do clube, que têm muito, muito, muito dinheiro. No Mans é diferente. Agora, eu vou mais dizer como exemplo um clube como o Brest, clube com pouco dinheiro, e que são capazes de crescer com muita humildade, com suor, com muitos valores coletivos, e conseguir fazer a Liga dos Campeões. Eu penso que são mais clubes assim que o Paris FC. O Paris FC é um clube que daqui a uns anos você vai ver, vai poder rivalizar contra o Paris Saint-Germain, contra o Marseille, contra o Mônaco, porque pronto, é um clube também que tem muito dinheiro para poder tentar esta concorrência com esses clubes.
Mas o Le Mans também não é esse o projeto, concorrer com esses clubes?
Não, hoje você sabe, nós temos o mais pequeno budget da primeira divisão, e no Le Mans não há... Claro que temos nomes como investir no clube, mas não tem nada a ver. Sobre o dinheiro que há no clube, não tem nada a ver. E o clube tem que crescer nos campos, tem que crescer no centro de formação, tem que crescer em muitas coisas. Mas nos temos hoje ao nível do Paris FC, mas estamos muito, muito longe disso.
Bom, Patrick, quando é que vamos fazer aquela entrevista depois de ser o treinador da Nacional 2, da Nacional 1, da Liga 3, da Liga 2? Quando é que vamos fazer Patrick Videira, treinador da Liga dos Campeões?
Manchester City.
Ah, isso não sei, você sabe. Pronto, digo muitas vezes e digo muitas vezes as coisas, mas sobretudo os atores disso são os meus jogadores, não podemos esquecer disso. Porque sem os jogadores nós não somos nada. Agora, tive a sorte que durante todos estes anos os meus jogadores creram muito no meu projeto e estiveram atrás de mim. E tivemos também, claro que não é só sorte, mas tivemos também, houve também muito trabalho, mas tivemos a sorte de ter resultados, isso é importante também, para poder crescer. Mas agora... não sei quando isso vai acontecer, ou talvez nunca vai acontecer, mas o que é uma realidade é que é a educação também que eu dou aos meus filhos, é que poder dar tudo e sempre fazer o máximo para poder ter as melhores coisas do mundo. Agora, às vezes não acontece, mas não podemos ter receio sobretudo sobre isso.
Precisamente falando, há um bocado falámos aqui que o Torrense foi buscar 17 novos jogadores e vocês, o Le Mans foi buscar quantos novos jogadores para jogar na Primeira Liga Francesa?
Depois nós fomos buscar muito 4 miúdos de 20 anos, mas realmente são 4. Mas depois também quis guardar 17 jogadores que estavam já comigo na Nacional 1, e porque merece. São jogadores também que estavam comigo, que não conheciam a Liga 2. E eu gosto muito da estabilidade. E eu penso que a melhor das coisas para continuar a fazer crescer um clube é guardar esta estabilidade e todos os anos poder trazer 4, 5, 6 jogadores, mais valia, para poder continuar a crescer. E para mim, o projeto é esse.
E ninguém quis do treinador do Le Mans este verão?
O Benfica, talvez.
Não metas em mar as mais lençóis.
Eu vi passar
notícias. Isso é você tem que lhe pedir, eu não sei disso.
Eu só vou fazer a pergunta diferentemente. É importante também para um treinador ver o nome circular, sim, na imprensa, porque fala-se muito dos jogadores, da ambição dos jogadores, querem sempre ir, sim, mais alto, mas ver o seu nome assim nos meios de comunicação, isso traz um certo orgulho, mesmo assim, que o trabalho foi feito e que há interessados.
Sim, foi uma realidade, não tenho nada a esconder. Houve interesse de clubes também da primeira divisão em Portugal, houve interesse de clubes também, grandes clubes daqui em França, foi uma realidade. Agora, pronto, eu achava que o meu trabalho aqui no Mão ainda não estava acabado e pronto, queria também falo sempre de um projeto coletivo com os meus jogadores e eu achava que não era justo da minha parte, de logo quando eu tinha uma oportunidade para ir embora, de deixar os meus jogadores, e não são os valores que eu quero dar. Foi por isso que decidi de ficar, e hoje estou muito contente de estar no Mão, é com muito orgulho que estou aqui, e pronto, também é uma pessoa, há uns patamares para continuar a crescer, e é importante de passar todos os patamares um por um, eu acho que é importante.
Oh, Patrick, também gostava de falar um bocadinho consigo sobre a sua ligação com Portugal. Enquanto jogador passou pelo Maia, Chaves e Hermesinos, se não sou em erro. E atualmente, qual é a sua relação... E atualmente, qual é a sua relação que tem com Portugal? Portugal, o país, enquanto luso-descendente, enquanto... Qual é? Vai passar férias a Portugal?
Foi em agosto a Portugal.
Foi em agosto a Portugal.
Julho,
neste caso, não é? Qual é a sua relação que tem?
Fui o mês de agosto, passei lá a Portugal, todo o mês de agosto, fiquei de férias, deixei os meus jogadores fora. Fui à minha aldeia, a aldeia dos não, meus pais, que é nos Elos.
Tem um bom adjunto, por isso ele pode fazer isto.
Tem um bom adjunto.
Mas fui à aldeia dos meus pais, que é nos Elos, é perto de Moção e perto de Chaves, não agora mais seriamente. Fui lá durante o mês de junho, fui lá ver os meus pais, porque os meus pais vivem lá. E os meus tios, também tenho lá tios numa aldeia perto de Chaves. E quando eu tenho a possibilidade de poder ir ver a minha família, faço. Agora é sempre complicado, mas a minha ligação com Portugal é claro que é grande. Fiz lá a tropa também, fui internacional militar também português. Agora há um jogador que foi embora para lá, para o Estoril, pronto, vou também olhar muitas vezes o Estoril. O meu pai fala-me sempre do campeonato, porque ele segue muito o campeonato português.
E era um orgulho para ele vê-lo ver o filho também lá, não é?
Ah, isso é uma realidade, agora... Agora é capaz de acontecer um dia ou outro.
Patrick, agora vai-me prometer aqui uma coisa diante dos ouvintes todos da Rádio Alfa, que é, quando for treinador do Benfica, do Sporting ou do Porto...
Ou da Seleção? Ou do Braga.
Ou do Braga, vá. Não vai deixar...
Guimarães.
Não vai deixar nenhum responsável de imprensa não deixar, portanto, não vai deixar que ele bloqueie que fale connosco, está bem?
Não, está bom.
Vai sempre falar connosco. Nem que chegue ao Chelsea, e também no Chelsea também é igual.
Então pode dizer qualquer clube que ele vá, não posso
entender. Pois. Não, você sabe, eu não quero mudar. Eu sou mesmo a mesma pessoa que estava na R2, hoje na primeira divisão. Eu não quero mudar. E o que é muito importante também foi a minha educação dos meus pais. A humildade é muito importante. E eu sou uma pessoa normal, como todos. Eu dou tanta importância hoje... É um presidente que é um pistoleiro, tanto faz, as pessoas são muito importantes. Eu falei com você há 6 anos, 7 anos, 8 anos e vou continuar a falar com você sem nenhum problema.
Muito bem.
Está à vontade, e a cada passo que você precisar de mim, liga para mim e eu respondo sempre, não há nenhum problema sobre isso.
E a porta do estúdio também está aberta quando está por aí.
Quando é que nos fazem uma visita ao estúdio?
Depois do estúdio, pronto. É, o problema é que treino também até tarde e...
Mas é segunda-feira que estamos no estúdio, por isso. À segunda-feira não há treino.
Mas a segunda-feira eu treino, claro que treino à segunda-feira.
Daqui a 3 semanas está em Paris, não está?
Um mês.
Paris, dia 10.
Um mês, dia 10, exatamente. Exatamente.
Se puder passar por estúdio.
Vamos lá buscar. Domingo ele tem que ter onde dormir.
Vamos buscar. Não, ele dorme aqui na rádio. Nós estamos a ter
como é que
isso
ela vai ir aí na rádio?
Bom, Patrick, não sei se há ali mais alguma questão, não está tudo bem?
Está bom, não só que é o Miranda Robin, o jogador, porque falamos. Sim. Do jogador que
está foi... Está a jogar ou não? Está a jogar agora?
Não está. Hoje, por enquanto não. Ainda não está hoje, porque o Estoril está a jogar agora, está a jogar, e está 0-0 entre o Estoril e o Arouca.
Patrick, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui mais uma vez pela Tribuna Desportiva. É sempre um prazer falar consigo. E sorte aí para o seu clube e para você também. E vamos continuar com a sua carreira, obviamente, Patrick.
Um grande abraço, muito obrigado. E o prazer foi também igualmente de poder falar com vocês. E digo até à próxima.
Até à próxima. Obrigado, Patrick Videira, na nossa companhia. Ele é Luz Ascendente, é treinador do Le Mans e tem subido a pulso assim as etapas na sua carreira. Muito bem. Vamos continuar a falar do futebol francês, Marco? Talvez, não? Com Paris Saint-Germain, com Paris FC, com Mónaco.
Uma grande surpresa.
Falamos do líder, não? Que não é o Paris Saint-Germain, por enquanto.
Exato, e pelo menos tem três jornadas para chegar ao primeiro lugar.
Não sei se o Walter queria dizer qualquer coisa. Ele aproxima-se ali do micro. Não, Walter? Está tudo bem contigo?
Não, é só realçar.
Mas está tudo bem ou não está tudo bem?
Está tudo bem.
É só realçar. Um copinho de água e...
É só para realçar um bocado o início da época do Mónaco e também do falar do Nazinho, que é um jogador que o Ruben Amorim chegou a apostar em alguns jogos, que não teve o seu espaço no Sporting, que, como o Marco estava a dizer, foi para a Bélgica, acabou por fazer uma boa temporada e tem a sua oportunidade e está aproveitado neste início de época aqui em França.
É que passamos de uma equipa do Mónaco com uma defesa catastrófica antes do campeonato a uma defesa de ferro, apenas um gol sofrido, neste momento é a melhor defesa, à frente do Paris FC. O Paris FC que sofreu os dois primeiros golos frente ao Marseille, mas mesmo assim o Paris FC conseguiu vencer por 3-2. Vamos ouvir uma entrevista, foi na segunda jornada, foi uma vitória frente ao Nice, mas mostra bem a ambição que tem o Otávio, falamos eu e o Eric com ele, sobre a ambição que tem nesta temporada de terminar nos lugares cimeiros, e começamos, claro, por abordar essa vitória 3-0 na segunda jornada frente ao Nice.
Acho que é uma vitória muito importante para a gente. Isso mostra também o quanto que a gente vem trabalhando durante a semana para chegar no fim de semana e a gente conseguir fazer um bom jogo. E hoje acredito que a gente foi muito sólido na defesa e isso mostrou também que a gente também tem um ataque forte. E eu acho que cada vez mais a gente está mais junto, mais unido, e acredito que a gente vai fazer uma grande temporada.
Sentimos que durante este jogo não quer ficar muito preocupados, que sempre estiveram no controle.
Não, é mais do nosso jogo que a gente treina, a gente também busca sempre estar tranquilo para poder passar confiança para um, para outro jogador. E acho que quanto mais tranquilo a gente tiver no jogo, é melhor, que as coisas saem bem, a gente consegue fazer as coisas bem. Então, eu acho que não é desrespeitando outra equipe.
Deixar o Paris FC do bom lado da tabela classificativa, são duas jornadas, mas já é bom.
Sim, é bom pra caramba também. É começar o campeonato com o pé direito é muito importante. São dois jogos, mas a gente tem 4 pontos e a gente tem o Marcelo pela frente. Agora é trabalhar durante a semana já pensando no Marseille.
Estão um bocadinho as montanhas russas no campeonato francês. O empate a semana passada e já alguns tinham dúvidas. Será que este Paris FC consegue fazer como o ano passado ou melhor? E hoje, no instante T, agora mesmo em que estamos a falar, estou no primeiro lugar. Como é que os jogadores gerem um bocadinho isso?
Ah, mas isso é normal. São torcedores. É um momento ou outro eles podem confiar, mas quem faz as coisas dentro de campo é a gente. Eles estão para apoiar. A gente sabe que eles vão apoiar até o final. E eu acho que hoje a gente conseguiu demonstrar isso também, um pouco do nosso jogo, do empenho da equipe também, sabe?
Pessoalmente parece que a adaptação está a ser fácil neste jogo do Liam Rosenhor.
Não está carimbado dentro, são dois jogos, mas acredito que estou no caminho certo, trabalhando muito para que faça uma temporada incrível, sólida, sem oscilar, e acredito que estou no caminho certo para que eu possa fazer uma grande temporada.
Em relação ao posicionamento, o que é que nos pode dizer? É mesmo lateral esquerdo ou é um falso lateral esquerdo que tem que entrar para ajudar os outros centrais numa estratégia de três centrais? Como é basicamente o seu posicionamento?
É mesmo lateral esquerdo, para mim é tranquilo também, que eu já comecei minha carreira como lateral esquerdo e depois passei para a central, e no Porto também joguei um pouco de lateral esquerdo, então eu me sinto confortável, mas também ajudo na criação com a saída de três, e isso também me deixa um pouco mais tranquilo. Como ele falou para mim também uma vez no treino, que eu podia atacar tranquilo, não só jogar e defender, então tipo, ele me deixou livre para atacar ou defender, mas saber o momento certo.
Parece que calibrado não é só em campo, taticamente, também aqui nos peritos.
Sim, se o mental tá bom, dentro de campo as coisas acontecem bem também, então eu acho que isso é muito bom, e é continuar trabalhando, que eu acho que as coisas vão continuar a correr bem pra gente.
Quais são os objetivos, então, para esta temporada, tanto para si como pro clube?
Nosso objetivo é alcançar o topo, né? Então, tipo, a gente quer chegar no segundo, terceiro lugar, ou porque não ser como hoje a gente tá em primeiro, até são duas jornadas, mas é, a gente quer estar no melhor lugar, quer chegar numa competição europeia, quer disputar uma Champions League ou uma Europa League. Então, esse é o objetivo. Meu objetivo no clube é fazer o melhor pro clube, crescer dentro do clube, crescer junto com o clube. Então, eu acho que é isso que eu vim pra cá fazer. Então, continuar dando o meu melhor pra crescer junto com o clube.
A seleção brasileira está completamente em reconstrução. Sente-se que ali, cada defesa, pode haver uma reconstrução. Sente que pode fazer parte também dessa reconstrução, que o Carlo Ancelotti pode contar consigo, que está a jogar num dos campeonatos mais competitivos da Europa.
Sim, é, acredito. Tipo, também é meu sonho, é o que almejo pra minha carreira, chegar na seleção brasileira. E com toda essa reconstrução, sinto que se eu estiver bem dentro do meu clube, fazendo meu trabalho bem, acredito que eu vou ter uma oportunidade. E acho que é isso.
Otávio, defesa central brasileira do Paris FC, que está no segundo lugar com 7 pontos. Aliás, o Otávio não jogou frente ao Marseille. Derrota do Marseille 3-2 frente ao Paris FC, porque está lesionado para 2 semanas.
E agora vamos falar do bicampeão europeu.
Exato, do bicampeão europeu e do ex-campeão francês. O Paris Saint-Germain, que está no 13º lugar com apenas 2 pontos. E acreditou-se que no primeiro jogo em casa, no Parque dos Príncipes, ia ser a vitória por 1-0, mas não. Houve essa reviravolta inesperada até para os parisienses, e no fim do jogo falou então o João Neves a dizer que é o início de temporada, basicamente.
De perto, mas é começar a ser normal, segundo o passo do futebol, e eu vou ensaiar de melhorar para chegar a nossa melhor versão.
Como você explica? Ça fait quand même 4 matchs, toutes compétitions confondues, que vous ne gagnez pas. Il y a eu les 2 matchs nuls en début de saison en Ligue 1, cette défaite aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? C'est quoi l'explication?
Il n'y a pas d'explication, on essaie tout le match de faire le mieux possible. Il y a des fois qu'on gagne, il y a des fois qu'on perd. Le football, c'est comme ça. On a eu des expériences dans mon première année, deuxième. On n'a pas réussi une victoire au début de la saison et à la fin de la saison, on a tout gagné. Donc, on va essayer d'améliorer et d'arriver à notre meilleure version.
Jouer à deux matchs nuls puis une défaite. On a l'impression que c'est pas tactique ou technique, on a l'impression que c'est physique. Vous avez du mal un peu à digérer le début de saison et que ça va prendre un peu de temps.
Oui, ça se passe le début de saison. On n'est pas dans notre meilleure version, comme je viens de dire. On va améliorer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense qu'on a fait un bon match. Monaco a une grande équipe, grand entraîneur. Félicitations à eux. Et je pense qu'on a bien joué comme le dernier match. Mais le football le plus important, c'est le but. On n'a pas réussi à faire beaucoup de buts cette saison. Mais je pense que ça va arriver.
Est-ce que vous ne prenez pas trop de buts sur ce début de saison avec 6 buts encaissés sur les 3 derniers matchs? Est-ce que ce n'est pas le point à améliorer pour sur la suite de la saison?
Oui, bien sûr. Si on ne prend pas de buts, c'est impossible de perdre. Donc on essaie de ne prendre pas de buts. Ça se passe dans le football. On va essayer de faire un but plus que l'adversaire. Mais comme je viens de dire, on va essayer de chercher notre haut niveau. Et maintenant, on doit reposer et entraîner pour commencer la chaîne.
Est-ce que ça met un peu de pression?
Ça vous inquiète avant mercredi ou pas?
Non.
Ah bon?
Non.
Alors, Bratislava,
non, pas du tout. Cette équipe a une mentalité du haut niveau. Là, il y a des expériences. Donc, on va commencer notre championnat préféré maintenant.
Então as declarações de João Neves após a derrota, a primeira derrota do Paris Saint-Germain no campeonato, mas como João Neves disse, e até o próprio speaker do Paris Saint-Germain disse, a verdadeira competição para o Paris Saint-Germain é a Liga dos Campeões e começa já nesta quarta-feira frente ao Slovan Bratislava, porque o campeonato, até os próprios adeptos, mesmo se não ganharem o campeonato este ano, estão perdoados ao bicampeonato da Europa. E por que não tentar o triplo? Algo que ninguém conseguiu. 3 vitórias consecutivas.
Acho que sim, o Real Madrid.
O Real Madrid, no início, pois, sim, no início. Quando só havia dois clubes.
Não havia três, havia o Torrijos.
E só para dizer que o João Neves não estava à porta da carrinha.
Ele agora estava no início, já vi imagens circularem ali em cima de uma moto. Uma Famel Zundapp. Já vamos voltar, temos só ali 30 minutos. 30 minutos, não, 30 segundos. 30 segundos de publicidade, já voltamos, já o patrocínio e depois uma pequena página comercial. Até já.
Tribuna Desportiva.
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha. La radio que nous liga. Tribune Desportiva.
É a primeira edição da Tribuna, época 26-27. Em estúdio está o Walter Viegas. Já falámos com o Patrick Videira, treinador do Le Mans. Já tivemos declarações de Flávio Nazinho do Mónaco, João Neves do PSG e Otávio do Paris FC. No início da segunda hora contaremos ter a nossa companhia o jogador de handball Luís Cruz, do Saron Bala. Treinador, vamos ter também o Diogo Costa. Vamos ter, que é como quem diz, vamos ter parte da conferência de Diogo Costa. Costa, guarda-redes do Parra do Futebol Clube do Porto, a propósito do jogo de amanhã diante do Manchester City. Mas para já, e nestes últimos 8 minutos da nossa primeira hora da tribuna, vou só dizer que ainda não falámos do Estoril Arouca porque está 0-0. O Nantes da 2ª Liga está a derrotar o Nancy por 1-0. Em Itália, a Udinese e a Lazio estão empatados a 0. Começou agora a 2ª parte e da Liga em Espanha, 22 minutos, o Real Sociedade está a ganhar ao Elche por 1-0. Já sabe de tudo, em relação pelo menos aos resultados. Resultados. Vamos continuar a falar um bocadinho mais do futebol francês. Gostava de ouvir só ali o Henrique. Quais são as tuas justificações para o Paris Saint-Germain não estar a carburar neste início de temporada?
Não, toda a gente fala do facto da preparação. Assim, eu não concordo um pouco, porque talvez o ano passado sim, era uma desculpa, mas este ano não, porque alguns jogadores também não fizeram uma grande caminhada no Mundial, ou alguns até não foram até o Mundial. E, por exemplo, eu posso apontar o facto da minha deserção, por exemplo, para a esquerda, para mim devia ter dado mais e mostrado mais neste início de campeonato.
Ele não esteve no Mundial. Ah, não.
Não, por isso. E eu acho que... Eu não sei como é que... Não estou dentro dos segredos, mas imagino como é que eles vão fazer uma preparação. Eu acho que foi talvez o erro que ele talvez tinha... O Luis Enrique, estou a falar. Talvez tinha preparado uma equipa para estar, não vou dizer a 100%, mas pelo menos a 80%, e já dar uma boa versão do Paris Saint-Germain. E não dizer que finalmente falta trabalho, falta treinos, enquanto não. Muitos não foram até a final do Mundial, muitos já tiveram as férias completas. Quer dizer, eu acho que era o mais incoerência, era o mais no ano passado, com tanto facto de ter ganho títulos e jogos.
Enquanto a final da Liga do Mundial de Clubes
sim,
e tal.
E quando é isto, talvez o objetivo era talvez ganhar a Supertaça frente ao Aston Villa, depois deve ver o relaxamento depois um pouco e baixar talvez o nível de exigência, porque e talvez os outros quando estão a aumentar o chip quando vão enfrentar o Paris Saint-Germain, porque também temos a realidade é essa, que os adversários que estão à frente eram adversários de qualidade. E posso apontar o facto, por exemplo, para mim o Lille vai ser um candidato, um outsider importante.
Este Mónaco também, não?
No Mónaco, sim, também. Estou aí primeiro a jogar o Lille, depois jogar o Mónaco. E desta vez eu acho que o Paris Saint-Germain vai ter muitos clientes à sua frente, e por isso os pontos perdidos agora, vamos ver se eles vão ser assim tão facilmente recuperados, porque toda a gente aqui em França fala como se fosse algo já feito. E não, podemos ter um ano tipo com o Montpellier, toda a gente pensava, ninguém pensava que o Montpellier ia ser campeão.
Sim, mas eles também apoiam-se no que diz o Luís Henrique na conferência. Ele disse: vão ver quem vai ser campeão no fim. Quer dizer, ele também diz que 7 pontos não é nada. Ele é que diz que
ele apostou com ele. Ninguém apostou com ele. Ele disse: o Vapari é assim, vamos lá.
E também tens a acrescentar que eles também perderam o jogo da Superliga.
Tu fazes campeão aqui em França, as pessoas aqui vão te dizer, mas é nada. Eu gosto, é assim,
coisa,
para mim a visão que não gosto é a visão francesa. Quando se joga, podes ganhar tipo, a Liga Europa, não, é só a Liga Europa. É só ali a conferência. Oh, meninos, vocês estão aqui em França, vocês têm que aproveitar quando há um título a ganhar, é até ao fim. Quando se joga um título, é até ao fim. Só que o ambiente aqui em França é só, tem que se ganhar Copa do Mundo, não,
sim, Liga dos Campeões. O ambiente neste momento em França é o Paris Saint-Germain só quer a Liga dos Campeões, o resto é treta.
Não,
porque eu não concordo. Sentes até no público, que esteve presente nas bancadas, não houve um assobio depois de uma derrota. Não. E mesmo assim, em 4 jogos,
também não
são 2 derrotas e 2 empates. Eu não estou a dizer que seja obrigatório, mas também podiam mostrar um bocadinho de descontento também.
Por exemplo, ganha duas Ligas dos Campeões, não pode assumir.
Então, por ganhar as duas Ligas dos Campeões, perdoas tu. O Valder, não podes criticar o Benfica, ganhou duas Ligas dos Campeões.
Não, ele tem direito, ele tem direito.
Há uma durabilidade.
Estou a falar que a maior parte dos jogadores que estão a jogar neste momento ganharam a Liga dos Campeões.
Sim, mas estou a dizer que podem mostrar um bocadinho de descontentamento e não aplaudir uma equipa que perde. Eles aplaudiram uma equipa que perdeu.
Se o ano passado não foi quase igual, mas este ano perderam 2 jogos.
O ano passado já tinham gestão no primeiro lugar e tinham vencido 2 jogos sobre 3.
Deixa-me só acabar. Como paraidense, o facto de não atingir aquele recorde do Nantes.
Este é paraidense, mas sabe qual? Deve ser do paraidense.
Quase uma temporada inteira. Quando haver a força e a diferença entre o Paris Saint-Germain, isto para mim é notável que finalmente.
Fala em francês.
Sabes que desde que o QSI chegou, o Qatar chegou, é a primeira vez que eles estão neste lugar. Sim. E a 7 pontos do primeiro.
A primeira vez foi quando havia ainda tinhas o Pauleta e o Roten. Quer dizer que quando é o pior momento do Paris Saint-Germain na história.
Eu concordo contigo, o Armin, no fundo, são intocáveis. Neste momento são intocáveis. Eu só digo é que o público podia ser um bocadinho mais exigente somente de dizer... Bom, vamos aplaudir quando eles perdem.
Marco, há 3 anos.
Vamos ter calma, mas também não vamos aplaudir uma derrota. E neste momento até se aplaude derrotas. E como eu disse, o speaker disse a frase seguinte: que é: ah, perdemos, mas isto só foi um jogo da Liga McDonald's. Temos um jogo que nos interessa, Liga dos Campeões.
Há 2 anos.
Desculpa lá, um jogo que interessa contra o Slovan Bratislava, menos de 5-0, é uma vergonha.
Eu acho que não estou de acordo com o Marco. Eu acho que tanto o treinador como os jogadores ganharam o direito
a ter essa problemas. Margem. Estás esta de acordo margem. Com o Marco, estás a criar problemas.
Não,
mas isso vem um problema.
Isso é um problema que eu acho que vem da falta de competitividade que há no campeonato português, no campeonato francês. Porque neste momento, nos últimos anos, o Paris Saint-Germain está muito acima dos outros. E perder 2, 3, 4 jogos não causa problemas ao.
Está lá, ano passado foram quase 10 que perderam e foram na mesma casa.
Nesta questão seguinte e estarem a 7 pontos do primeiro, acho que isso não é alarmante para os adeptos.
Mas é no único campeonato que acontece isso, Valder. Seja em Portugal, em Espanha, na Inglaterra, em Itália, na Alemanha, seria muito perigoso estar já a 7 pontos do primeiro.
Claro, sim, mas
em França não.
Nesse aspecto, o Mourinho acertou também. O Mourinho disse bem.
Porque há uma diferença colossal entre o Paris Saint-Germain e as outras equipas, e acho que isso tem-se verificado nestes últimos anos. Que é por isso que estes jogadores e este treinador ganharam o direito de ter esta margem.
Até quando? É uma falta.
Até quando?
Agora,
isso no futebol também muda muito rápido, mas a verdade é que o Paris Saint-Germain nunca tinha ganho uma Liga dos Campeões e em 2 anos seguidos ganhou 2 Ligas dos Campeões, que era o principal objetivo.
Eu vou-te dizer até quando? Até o Marseille. Se eu espero que esta equipe da Marseille, os adeptos vais ver.
Acho que podemos também apostar, porque eu não vejo a equipa do Marseille a vencer contra o Paris Saint-Germain.
Bem, vamos sair.
Nem empatar.
Vamos sair. Já voltamos para a segunda hora da nossa edição de hoje. Vêm as notícias, fique na nossa companhia.
Tribuna Desportiva.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. Tribuna Desportiva.